Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos diversos no campo político e econômico, fazendo-se uso de dados históricos, sempre com a finalidade de democratizar o conhecimento. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E nós terminamos a terceira parte desta sequência de palestras falando sobre os 45 escândalos do governo FHC, também sobre as tentativas de Lula se eleger como presidente e os primeiros acordos do governo Lula para a sua vitória nas eleições e para se tornar possível também a sua posse. E hoje iniciaremos falando sobre a estabilidade económica no governo Lula. Caros ouvintes, era uma época difícil. O Brasil vivia quase um sintoma de bancarrota. Não sei se vocês se lembram na época, mas o Brasil não tinha nem crédito, né, para financiar as suas importações. Mas o certo é que também, tanto nas trincheiras do PT como nas do capital financeiro, se insistiu em que o Brasil não corria o risco de quebrar. E porquê? Por ele ter 75% de sua dívida pública em reais e não em dólar. E, portanto, ele poderia refinanciar continuamente a dívida mediante a emissão monetária e sem cair no calote, né? Já o que não acontecia com a Argentina. A segunda diferença em relação à Argentina seria que, sem a camisa de força da conversibilidade monetária, as autoridades monetárias brasileiras, elas não teriam de vender dólares a preço de leilão com um tipo de câmbio fixo muito baixo. E com a desvalorização do real, se acabaria evitando o default, né, à custa de maior inflação ou custo fiscal. Assim, os mercados encabeçaram o gabinete de Lula, que acabou indicando um homem do Wall Street para a direção do Banco Central, o Henrique Meirelles, né, cujo banco estava envolvido em atividades fraudulentas no Brasil e na Argentina. E também nomeou um executivo sénior do Citigroup, o Cássio Kasseb, né, foi logo posto como presidente também do Banco do Brasil. E logo após isso, o Banco Central, ele definiu uma taxa de juros real de 18% ao ano. E aí a dupla Lula-Meirelles, o que ela pretendia era convergir com a tendência principal da especulação financeira mundial. Quanto à reforma da previdenciária, ficou definido como a prioridade número um na agência de reformas, né, buscando abrir aí um mercado de aproximadamente 40 bilhões de dólares para os fundos de pensão privados. E com isso, a equipe econômica do PT, ela abandonou a ideia de eliminar o sistema de repartição por outro de capitalização na previdência social, e fazendo com que a manutenção dos aposentados teria um enorme custo fiscal, né, no mesmo momento em que o FMI também queria hipotecar as finanças públicas para resgatar os credores e subsidiar o capital financeiro. E assim sendo, a reforma ela se concentrou em um golpe às aposentadorias do setor público, provocando-se então aí a primeira greve nacional de servidores, greve essa impulsionada pelo sindicalismo classista, mas boicotada pela CUT. Como todos sabemos, sempre do lado do governo. Então o que se viu foi que a reforma previdenciária e também a greve do funcionalismo público, eles acabaram criando uma crise no PT, com a saída de uma senadora, como vocês devem lembrar, a Heloísa Helena, e também de três deputados federais que acabaram até por criar um partido, o PSOL. Então a decisão da Direção Nacional de expulsar os dissidentes, ela se baseou na imputação de infidelidade partidária, desobediência às diretivas do partido e também do governo, e até de aliança com os partidos opositores, em especial o PSDB. por parte desses legisladores, né? A Luciana Gel, o João Batista de Araújo, que era vulgo babá, né? O João Paulo Pontes e também a senadora Heloísa Helena. Mas a verdade é que esses dissidentes, eles nada mais fizeram que o que antes foi estabelecido pelo próprio PT, se limitando a votar de acordo com o programa aprovado organicamente pelo PT no seu encontro nacional de dezembro de 2001, que era absolutamente contra as reformas privatistas da Previdência e a Tributária. Então notemos que o governo Lula, ele não agiu por imposição do FMI, mas por sua própria conta, isso ao implementar cortes suplementares de quase 14 bilhões de reais no orçamento de 2003 e também ao elevar para 4,25% a meta do superávit primário. Também aqui se deve colocar o adiamento da reforma agrária, o beneficiamento de empresas nacionais e multinacionais com recursos públicos, os acordos de anistia a devedores da Previdência. Isso foram os indicadores da política estratégica do primeiro governo PT, do Lula. Então, ao mesmo tempo que os investimentos em saneamento, também assentamentos rurais, manutenção de estradas, saúde e educação, eles foram aos poucos sendo diminuídos. E com isso, lógico, o superávit primário da União, estados, municípios e também empresas estatais acabou por superar no primeiro ano do governo os 15,4 bilhões de reais que havia sido exigido pelo Fundo Monetário Internacional. Então, com a estabilidade conquistada dessa forma, as empresas no Brasil acabaram por retomar a captação de capitais externos. Tá? Nas palavras, inclusive, de Henrique Coelho, o diretor-gerente do FMI, abro aspas, sou entusiasta em relação à administração Lula, mas é melhor dizer que estou profundamente impressionado pelo presidente Lula, na verdade, e em particular porque penso que ele tem a credibilidade que muitas vezes falta a outros líderes. E a credibilidade está em que é sério para trabalhar a fim de combinar política orientada para o crescimento com equidade social. E isto é a agenda certa, a direção certa, o objetivo certo para o Brasil. E para além do Brasil, para a América Latina. Assim ele definiu a direção certa. Segundo, penso que o governo é eficaz e não apenas intenções aéreas, pois elas funcionam ao longo do processo desta enorme agenda de reformas. Entendo também que a reforma das pensões e a reforma fiscal são prioritárias na agenda, e isto é correto. O terceiro elemento é aquilo que o FMI ouve do presidente Lula e de sua equipe econômica. E é essa a nossa filosofia, naturalmente, para além do Brasil. Fecho aspas. Então, como eu estava falando sobre déficit e superávit, no orçamento real houve um déficit de 12% do PIB, já que os encargos financeiros eles equivaliam a 23% do PIB. No orçamento real houve um déficit de 12% do PIB, já que os encargos financeiros eles equivaliam a 23% do PIB. No primeiro trimestre de 2003, a dívida pública também ela aumentou. Aumentou para 43,7 bilhões de reais. Então, somando essa quantia aos 22,8 bilhões do superávit primário oficial, resultava aí então um valor de 66 bilhões e meio de reais. Então, o aperto fiscal ele só permitiria gastar em juros. Falando-se em moeda, a moeda nacional ela ficava quase toda no giro da dívida pública, cujos beneficiários a replicavam na compra de mais títulos. Então, com isso, o aperto monetário ele acabou sendo reforçado pela elevação em 15% dos depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central, implicando então aí uma redução de 45% no capital disponível para empréstimos. Quase, já não havia até crédito privado, né, para as atividades produtivas. E as taxas de juros, na época, elas eram proibitivas. girava em torno de 150% ao ano. Então, essa superação do crédito, a supressão do crédito e também da moeda nacional, ela foi de tal ordem que houve apreciação cambial, mesmo sem expressiva variação na entrada líquida de capitais. Então, porque essa entrada líquida, a supressão do crédito e também da moeda nacional, ela foi de tal ordem que houve uma apreciação cambial, né? Mesmo sem expressiva variação, como eu poderia dizer, na entrada líquida de capitais. Então, este foi, essa entrada, ela foi de 4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2003, um valor inferior a 1 bilhão, né, à entrada de dólares de 2002. E essa queda, ela foi, porém, compensada, amigo, pela redução do déficit de transações correntes com o exterior. Os capitais especulativos de curto prazo também, eles cresceram de 148 milhões de dólares para 1 bilhão 960 milhões de dólares. Então, a rentabilidade do sistema bancário, como sempre, ela chegou a 24,5% anual. E o ingresso de capital de curto prazo aumentou, lógico, em 1.300%. Então, a remuneração e a contratação de capital, eles acabaram por se tornar os grandes negócios desse momento. Então, nos dias em que antecedeu a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, empresários industriais, eles se manifestaram favoráveis a um corte na taxa de juros de 1,5%, até 3,5% a 8%, né? Porque, por exemplo, o Horácio Lapa, que era presidente da Fiesp, eu sugeria 1,5% no corte, ou até 3,5%. E os setores empresariais representados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Económico e Social queriam entre 3,5% a 8%. No próprio governo também, o Zé Alencar e o Luís Alfredo Furlan, empresários e dirigentes petistas, eles eram partidários de cortes nas taxas de juros. O mesmo manifestava também o titular do principal banco privado, o Bradesco. Então, o Copom, o que é que ele fez? Ele decidiu manter a taxa básica em 26,5%. O principal porta-voz jornalístico da comunidade de negócios até comentou na época que é sintomático que os aplausos à decisão tenham partido dos agentes do mercado financeiro, porque poucas vozes produtivas realmente engrossaram esse coro. Juros altos ou significam para as instituições bancárias realmente a possibilidade de grandes lucros, né? Com a aplicação de recursos em títulos públicos remunerados sem os riscos da atividade. E o principal articulador político do Lula, o José Dirceu, ele realmente precisou sair a público para disciplinar os membros mais incrédulos de seu próprio governo. Porque a decisão do Copom, ele garantia uma taxa de juros real, descontada à inflação, de 18% ao ano, cifra que chegava ao absurdo, né, caso fossem considerados os valores praticados no mercado. Então o crédito para o consumo acabou superando a taxa de 200% ao ano, enquanto o crédito para pessoas jurídicas custava em média mais de 78% ao ano, atingindo-se em alguns contratos cerca de 105%. Nessa época, a Folha de São Paulo, ela afirmou em seu editorial de 18 de maio de 2003 que, abro aspas, se adotar o catecismo conservador era inicialmente inevitável, já chegou a hora de questionar não apenas a sua persistência, como a sua exacerbação. Sem exigência do FMI, o ministro António Palocci ofereceu ao mercado financeiro mais superávit fiscal, ou seja, abriu espaço no orçamento para pagar uma conta de mais de 100 bilhões de reais em juros. Ignorando o custo extorsivo do crédito, o Banco Central manteve a trajetória crescente da taxa de juros. Fecho aspas. Até também o investimento estatal, ele acabou entrando na área da privatização. Isso através de um novo modelo de obras e serviços, as tais parcerias público-privadas, as PPS, né? Em que a iniciativa privada ela poderia contar com uma parcela da arrecadação de tributos para garantir o retorno para os seus investimentos. Então, as duas mais importantes leis que regulavam as relações do Estado com a iniciativa privada das licitações e das concessões, elas foram flexibilizadas para abrir caminho precisamente a essas parcerias. E elas seriam responsáveis por parte dos 36 bilhões de reais em investimentos privados previstos pelo governo do Lula na área de infraestrutura em todo o seu mandato. O plano plurianual, o tal PPA, né, ele também previu parcerias para a universalização dos serviços de energia elétrica e a construção de hidroelétricas, ferrovias e rodovias. O primeiro governo Lula, ele economizou cerca de 40 bilhões do orçamento em 6 meses para pagar juros. Ele confiscou parte da aposentadoria dos servidores públicos. Ele destinou 162 milhões de reais para a reforma agrária, o que não dava nem para assentar 15 mil camponeses. O Lula também renunciou a 342 milhões em impostos para as montadoras de automóveis, sem falar nas facilidades concedidas às indústrias por meio da redução do imposto sobre produtos industrializados. Mas a verdade é que, no campo social, os sem terra, eles foram cada vez mais sendo vítimas da truculência e também da violência de latifundiários e de governadores. Também os serviços públicos em luta foram reprimidos e estigmatizados. Também os sindicatos, dirigidos pela corrente majoritária da CUP, uma articulação vinculada à maioria petista, reivindicavam menos que a reposição integral da inflação nos subsídios coletivos. Então a estabilidade económica lulista, assim sendo, ele teve por base um vasto e tácito acordo político que ia do FMI e os Estados Unidos até à burocracia sindical brasileira. Com isso, a redução do risco Brasil e a baixa do dólar, eles realmente não foram um reflexo da instabilidade, mas da crise mundial, pois a recessão mundial e a guerra do Iraque promoviam ali um movimento especulativo de capitais árabes para os títulos brasileiros. E esta estabilidade, ela foi garantida por uma fase expandida do comércio mundial, em especial dos preços das matérias-primas. Com isso, as exportações subiram, enquanto as importações caíram, produzindo então grandes superávites comerciais. No novo cenário, os segmentos produtivos ligados à exportação, eles começaram a avançar aceleradamente, né, esgotando suas capacidades produtivas. Não sei se vocês se lembram, mas no caso de celulose, papel, entre outros. Enquanto que os ligados ao mercado interno, eletrodomésticos, têxteis, alimentos, etc., se estagnou. Então, nesse quadro comercial internacional favorável, as classes dominantes brasileiras, durante o primeiro governo Lula, eles levaram novamente o país para um sistema econômico baseado na exportação agropecuária, né, esperneando contra o protecionismo dos ricos e por um acesso maior na Feira Livre Mundial de soja, de carne, de açúcar e de frutas. Então a estratégia econômica, ela foi definida a serviço da agroindústria, dos exportadores de matérias-primas e dos géneros agrícolas. Houve então aí uma forte investida capitalista no campo, com crescimento tecnológico, mecanização, concentração de terras e exploração do trabalhador. Das 500 maiores empresas incluídas no ranking de vendas, 144 tinham negócios dependentes da atividade agropecuária. Então o agronegócio era controlado pelas multinacionais, a Monsanto, a Novartis, a Pioneer e a Agrevo, tanto na produção quanto também na transformação e distribuição. Começa então com a produção de sementes transgénicas, passa pela produção de agrotóxicos, máquinas e equipamentos, também o controle das terras, em algum caso das águas também, indo até à distribuição, atuando na produção de alimentos fertilizantes, agrotóxicos, máquinas, madeira, celulose, borracha, têxteis e comércio varejista. Então essas companhias, elas são a ponta mais visível de um setor que em 2009 geraria 534 bilhões de reais, ou seja, cerca de 33% do PIB brasileiro, e que proporcionaria 37% dos empregos no país, respondendo também por 42% das exportações brasileiras e pela totalidade do superávit comercial. O Brasil é transformado assim em primeiro produtor mundial de soja. A sua cultura, ela se apropriou da região norte. Ela ocupou o cerrado e começou a avançar na selva, ameaçando sem dúvida, a biodiversidade da região. Isso quanto aos gritos dos ambientalistas. Mas apesar do crescimento do saldo comercial favorável, o déficit em transações correntes, ele aumentou para cerca de 20 bilhões anuais de dólares. E apesar dos choques localizados em torno de questões comerciais, a política externa de Lula, ela se situou no esteio da política internacional imperialista, né? Com envio inclusive de tropas brasileiras, encabeçando a MINUSTAH, a Força Militar de Ocupação ao Haiti, o que foi solicitado pelos próprios Estados Unidos via ONU, que estavam impossibilitados de o fazer diretamente por estarem embrenhados militarmente no Iraque e no Afeganistão. Mas agora deixemos um pouco então essa área, vamos falar um pouco sobre essa estabilidade social e os programas sociais. Bem, amigos, os programas sociais compensatórios do Brasil, lançados no primeiro governo Lula, pela sua dimensão e alcance, eles foram propostos como exemplo mundial. Por diversas vezes até hoje, inclusive esta semana, nós estamos sendo modelo, né, para um modelo a ser implantado de fome zero na África. Então, com isso, os países emergentes, membros do chamado BRIC, a Rússia, a Índia, a China, além do Brasil, eles anunciaram sua intenção de adotar programas semelhantes. Os gastos sociais no Brasil, eles cresceram de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 95, primeiro ano do governo FHC, para 18 bilhões e 800 milhões de reais em 2005, terceiro ano do governo Lula. Então aí se deu um crescimento superior a 1.400% em moeda corrente. Com isso, a diminuição estatística da pobreza absoluta, ela foi acentuada. Ela passou de 35,6% em 2003 para 26,9% em 2006. Faço aqui uma breve referência em que nós fomos o único país da América Latina a cumprir com as regras da ONU, né, no que tange à diminuição ou ao tal programa Fome Zero. Então, os gastos sociais per capita, eles apresentaram realmente uma trajetória de crescimento em um breve período de tempo para as categorias mais pobres. As políticas sociais compensatórias, por outro lado, elas criaram um novo modelo também de clientelismo político associado ao controle dos cadastros e também à cooptação dos movimentos sociais. Também o modelo assistencialista, ele acabou por perpetuar a dependência dos beneficiários e estabelecia uma divisão na classe trabalhadora entre os que recebem e os que não recebem. Então, dos 10 milhões de novos empregos registrados e que foram prometidos, no entanto, foram criados somente 4,8 milhões, mantendo entre 8% e 9% a taxa de desemprego. Por quê? Porque boa parte desses novos empregos, eles foram a formalização, ou eu diria a regularização com carteira assinada, de empregos já existentes. Porque o desemprego real, ele não sofreu grandes alterações no primeiro governo Lula, o que até explica os 50 milhões de pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família, né? 46%, ou seja, da população brasileira. O índice, inclusive, chegou a 50% em regiões do Nordeste, né? Onde se repassaram, inclusive, inicialmente benefícios a mais de 5 milhões e 700 mil pessoas, famílias, quer dizer, o que equivale a aproximadamente 25 milhões de pessoas. Então, depois de uma forte expansão em 2008, o PBF, o Programa Bolsa Família, ele demandou em 11 bilhões e 100 milhões do orçamento público, ou seja, 0,4% do PIB, né? O pagamento dos juros da dívida pública equivaleu, lembro aqui, só os juros da dívida pública, a 3,8% do PIB. Quase 10 vezes mais para pagar juros do que investir no social. Então, comparados com o PIB, sobretudo com os lucros gerais do capital, os programas sociais constituíram um percentual baixo. O programa Bolsa Família, e ao custar ao governo em 2005 5 bilhões e 500 milhões de reais, aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, né? Que pagaram benefícios a 8 milhões e 700 mil famílias, ou seja, aproximadamente nesse ano cerca de 35 milhões de pessoas. Mas em 2006 o setor financeiro recebeu 272 bilhões de reais em conceito de pagamento dos juros das dívidas, quase 50 vezes o que se gastou com o programa Bolsa Família. Então, depois de um quarto de século de luta dos sem terra, a reforma agrária era, por óbvios motivos, realmente a mais esperada das reformas do governo Lula, além também da reforma fiscal. Então, o Brasil tinha o maior latifúndio do planeta, pertencente à construtora Serra da Almeida de Curitiba, do Paraná, com 4 milhões e meio de hectares, quase metade do estado de Sergipe. Compreendam? Então, 27.556 latifundiários, com fazendas acima de 2 mil hectares cada um, eram donos de uma exorbitante 178.172.765 hectares de terra. Vejam a extensão, o equivalente a 43% de todas as terras do Brasil. Havia também 4.600.000 famílias sem terra. Então, no Brasil, por causa da concentração da propriedade da terra, hoje são cultivados 40 milhões de hectares, 10% do potencial existente. Veja-se que a maior parte dessas lavouras está nas propriedades com menos de 500 hectares. Lembram-se que eu vos falei que 27.556 latifundiários tinham fazendas acima de 2 mil hectares? Pois é. Então, durante os anos de 1995 a 2002, o governo FHC, a concentração da propriedade da terra aumentou. Os latifundiários com mais de 2 mil hectares aumentaram as suas propriedades em nada menos, nada mais que 57 milhões de hectares. Também, as empresas estrangeiras, elas possuem no Brasil mais de 30 milhões de hectares de terra. Então, o governo FHC, ele realmente promoveu um simulacro de reforma agrária, assentando famílias em localidades sem nenhuma infraestrutura e despertando via postal uma ilusão de acesso à terra, uma ilusão que frustrou a esperança de milhões de brasileiros. Então, a queda dos assentamentos camponeses sem terra no primeiro ano do governo Lula foi um amortecedor dos conflitos sociais e um fator do esvaziamento dos movimentos dos sem terra. No início do governo, o crescimento das ocupações de terra, ela levou ao grito de alarme: as massas estão escapando do controle. Por quê? Porque Lula havia prometido assentar 60 mil famílias em 2003. Note-se que aí haviam 130 mil famílias acampadas ilegalmente. Então, para salvar a política de não tocar o latifúndio privado, né, naquela época, o ministro Miguel Rosseto, ele reciclou uma velha ideia. Qual é essa ideia? Assentar as famílias em terras do Estado. Mas a verdade é que essa política, né, sem resolver a questão, as 130 mil famílias estavam acampadas em latifúndios privados, acabaria deixando uma bomba relógio para 2004. Então, uma notícia banal, sob o título Acabou a Luta de Classes, ela referiu ao novo clima político no campo. A presença do Luiz Inácio Lula da Silva em clima de descontração e otimismo, na tradicional feijoada oferecida pelo pecuarista Jonas Barcelos, na sua fazenda Mata Velha, após a inauguração da Expo Zebu, foi uma das cenas jamais imaginada pelos empresários do agronegócio. Porque no almoço, por outro lado, bem, então, como eu estava falando, foi realmente ninguém estava esperando a presença do Lula nessa feijoada. Lula também foi o centro das discussões nessa feijoada, mas ao contrário do ano anterior, todos estavam preocupados e apreensivos e curiosos com o que aconteceria no país se o candidato petista fosse eleito. Tá? Eu retornei aqui um pouquinho. Então, no sábado, os ruralistas, por altura dessa feijoada, eles faziam filas para posar para fotos ao lado do presidente. E a verdade é que elogios não faltaram. O setor está contente e surpreso positivamente com o presidente Lula. O Jovelino Mineiro comentou, um pecuarista bastante conhecido e que é sócio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na fazenda Córrego da Ponte, lá em Buritis, em Minas Gerais. E esse elogio ele resume, né, realmente o clima do almoço. Porque Jovelino, que já sofreu com a invasão de suas terras pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele elogiou a determinação do Lula de colocar a agricultura na agência do país e também de escolher Roberto Rodrigues, que era um empresário do setor, para o Ministério da Agricultura. E o discurso do presidente Lula na Expo Zebu realmente acabou agradando aos fazendeiros. Por quê? Porque Lula alegou não ter caixa para gastar 668 milhões necessários para cumprir as modestas metas agrárias em 2013, gastando 300 vezes essa cifra para pagar juros da dívida interna e externa ao Brasil. E nesse ponto, ele não agradou nem um pouquinho. Então, o número de famílias que invadiram terras de latifúndio improdutivo no Brasil, ele realmente caiu nessa época, caiu de 65.562 em 2003 para 44.364 em 2006. É uma queda considerável, né? Cerca de 33%. Nesse mesmo período, também a quantidade de famílias acampadas acabou despencando de 59 mil e pouco para 10.200 aproximadamente, uma diminuição considerabilíssima, né, de 82,6%. Então, a contradição entre os interesses da base do Movimento dos Trabalhadores Rurais e a direção do MST, direção essa que priorizou a defesa do governo Lula, acabou impulsionando a criação de novas organizações camponeses despossuídos, especialmente no Triângulo Mineiro. Em julho de 2003, a prisão do José Rainha, ela apareceu como um símbolo da nova situação política no campo. E ela foi seguida da prisão de sua mulher também, a Diolinda de Souza. Então, nessa época, a dívida pública, ela consumia, por outro lado, cerca de 42% do orçamento federal. Os serviços da dívida, eles passaram 16% do orçamento federal em 1995 para 42% em 2005, ou seja, de 26 bilhões para 257 bilhões anuais, quase 10 vezes mais. Um pouco mais de 10 vezes, não, quase 10 vezes. Então a dívida pública, ela caiu de 57,2% do PIB em 2013, também para 49,5% em 2007. Em 2005, o governo federal ele aplicou quase 26,5% do orçamento em áreas sociais, frente aos 42,5% em serviços da dívida pública. Então, a verba que restou, os 31,5%, foi destinada para a Previdência Social. É verdade que a carga tributária cresceu, e por isso, no Brasil, basicamente, para cobrir os aumentos em cargos da dívida pública, foi para o que serviu. Então foi desse modo que, em uma fase de expansão da economia e também da arrecadação tributária, se acabou tornando possível a coexistência de políticas sociais com uma forte remuneração da especulação financeira. Com isso, o salário mínimo foi aos poucos valorizado. Mas a média salarial, ela não sofreu variações significativas, já que os pisos salariais acima de 3 salários mínimos caíram de 4,6% em 2005 para 3,8% em 2006. Ou seja, na média, em 2005, os pisos salariais médios pagos pelas empresas caíram de 1,69 salário mínimo para 1,52 salário mínimo, ou seja, caíram aproximadamente 2%. Então, no mesmo ano, o salário mínimo ele subiu de 260 para reais 300 e em abril de 2006 foi para 350. Então, o reajuste real, se descontando a inflação do salário mínimo, nesses dois anos, ele alcançou um aumento de 22%. Então, durante o governo Lula, não regrediu também a regressão tributária, né? Porque, além de se manter a trajetória ascendente também da carga impositiva. Então, as pessoas com renda até dois salários mínimos elas continuaram levando mais de 2 meses do que os demais para quitar as suas obrigações tributárias. Também a questão racial, ela se imbricou diretamente com a questão do emprego e do salário. No Brasil, na época, são os negros e as negras os que mais sofrem, até hoje, né, com o desemprego. Né? Por exemplo, naquela época, né, cerca de 40% do desemprego total. Também são os negros os mais atingidos pelo trabalho informal, e inclusive sendo os seus salários cerca de 50% menores que os dos brancos. As mulheres negras, elas são o setor mais empobrecido da sociedade e são as que mais sofrem com a violência doméstica. A violência contra a juventude negra e indígenas, nessa época, já tinha altas taxas de homicídios. Os negros são os primeiros a serem nítidos também, os que mais caem na informalidade. O nome que, inclusive, foi eufemístico, dado à exploração sem limites legais nem sociais. Então, esse quadro acabou por tornar mais grave o processo de cooptação pelo governo Lula das lideranças do movimento negro, o que acabou culminando com a aprovação de um Estatuto da Igualdade Racial, com o apoio da bancada ruralista do Congresso Nacional, retirando bandeiras históricas do movimento e também a concessão de titulação de propriedade das terras dos remanescentes de Quilombo. Além disso, Lula também retirou o dispositivo que garantia a alocação de verbas para o ensino de História da África na educação básica. Isso foi uma das melhores coisas que o Lula fez, porque aí sim deu a oportunidade de nós resgatarmos as nossas raízes. Cabe também mencionar aqui a atuação das ONGs, né, a verdadeira base política operacional do governo Lula. Mas eu vou tomar uma aguinha, fiquem por aí, a gente volta já para falar sobre isso aí. Obrigado a todos pela audiência, você está na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, realmente as organizações não governamentais no governo Lula, elas tiveram uma importância muito grande para a estabilização da questão política no que diz respeito às bases do PT. O papel das ONGs na execução dos programas sociais as caracterizou como principal articulação entre o governo e a sua base socioeleitoral. Com elas, Lula ela conseguiu fazer um governo que acabou agradando ao capital em geral e que também manteve ao mesmo tempo o apoio das camadas mais pobres da população. Isso na medida em que os programas compensatórios eles foram sendo financiados por fundos estatais, as funções do Estado elas se ampliaram na regulação do mercado de trabalho com quê? Com a transferência do fundo público, né? E isso numa proporção crescente, né, para o financiamento do setor privado, assumindo aí então os custos da reprodução da força de trabalho. O Estado, depositário do fundo público, ele se transformou assim, mais do que no passado, em pressuposto geral da acumulação de capital. A questão da pobreza no Brasil, no entanto, ela continuou em trajetória precária. Por quê? Porque os recursos consagrados aos direitos universais estabelecidos constitucionalmente, eles experimentaram, ao contrário dos programas sociais, um retrocesso relativo durante o governo Lula. Vejamos, os gastos com saúde e educação, embora crescessem em termos absolutos, eles cresceram em termos percentuais, passando de 1,79% para 1,59% do PIB e de 0,95% para 0,77% do PIB, isso respectivamente nos anos 1995 até 2005. Então houve aí uma diferença de 0,4% do PIB, né? Enquanto os gastos sociais foram incrementados em prazo semelhante em apenas 0,7% do PIB. Então a diferença de 0,3% foi coberta por quê? Pela taxação direta e indireta dos salários. Sobre a colaboração de classes e a burocracia sindical no governo Lula, o que temos a dizer é que o modelo Lula de governabilidade ele consistiu basicamente na estruturação com base política organizadora do seu governo das ONGs e também dos funcionários públicos encarregados de gerenciar os programas sociais, além da aliança com a burocracia sindical. Então, dotado de estabilidade, o financiamento do Exército Industrial de Reserva com programas sociais condicionados que não tocavam o lucro capitalista. Então, o modelo elevava, no entanto, a marca da precariedade e também da condicionalidade que ele imprimiu ao seu principal instrumento. Devido a quê? Devido à sua dependência umbilical de uma prosperidade económica conjuntural. Então, os programas sociais, por outro lado, atingiram o seu limite em termos de erradicação da miséria absoluta. A natureza capitalista da produção de alimentos e também a própria crise do capital acabaram por impor um limite intransponível, né, à ação anticíclica e socialmente paliativa do Estado. Sendo assim, a função política central do governo Lula, pela qual o capital financeiro internacional lhe concedeu a estabilidade macroeconómica desejada, foi a instauração de um sistema completo de colaboração classista. Uma iniciativa tomada pelo governo, inclusive, foi a instalação do tal Fórum Nacional de Trabalho, que vocês devem estar lembrados, né, que era constituída por representantes dos trabalhadores, do governo, do patronato e também de micro e médias empresas, mecanismo ao qual foi atribuída a tarefa de discutir e consolidar uma proposta de reforma sindical e das relações entre capital e trabalho. Houve até declarações de Lula no sentido de alterar em profundidade a consolidação das leis de trabalho e reconfigurar o modelo sindical existente, criticando o sindicalismo de contestação. Também no Fórum Nacional do Trabalho, a bancada dos empregadores e a bancada dos trabalhadores, elas chegaram a um consenso em torno da questão do direito de greve nos chamados serviços essenciais. A bancada dos trabalhadores coincidiu com a limitação do direito de greve dos servidores públicos. Então, a complacência das centrais sindicais com as políticas governamentais teve o seu prémio, né, viabilizando sua maior burocratização. Então, um dos mecanismos foi o crédito em consignação, é um crédito que era descontado diretamente na folha de pagamentos. Então, esses empréstimos, eles se tornaram uma fonte de arrecadação e financiamento dos sindicatos, ou seja, da burocracia sindical. Então, a base material da burocracia, como todos devem saber, é o imposto sindical, que foi criado pelo regime vargista em 2008. O seu montante já atingia R$1 bilhão, ou seja, cerca de US$600 milhões, ao qual se acrescentaram outras taxas compulsórias, como a taxa assistencial, negocial, a federativa, a confederativa, por aí vai. Taxas essas que eram cobradas do conjunto dos assalariados e recebidas por mais de 10 mil sindicatos, né? Metade deles de carimbo ou de cartório, como se costuma dizer, né? Uma autêntica máfia, desculpem-me falar, mas com milhares de supostos sindicalistas de carteira esquentada, né, que representam categorias nas quais nunca trabalharam e que às vezes sequer conhecem pessoalmente. Além disso, amigos ouvintes, passou a existir uma importante carreira pós-sindical na administração do FAT e do FGTS e outros fundos expropriados do salário dos trabalhadores, sem esquecer, inclusive, o negócio mais florescente da era lulista, os fundos de pensão privados, que eram favorecidos pelas reformas previdenciárias privatizantes da FHC e Lula também, em cima das quais se montou uma camada gestora encabeçada por setores da burocracia sindical. No seminário sobre fundos de pensão, patrocinado pela PREV, pela Petros e pela Fonsep, o presidente Lula defendeu explicitamente que os sindicatos deveriam estabelecer fundos de pensão. E o João Vaccari, na época tesoureiro da CUT, ele defendeu a Constituição pela central de seu próprio fundo de pensão. Então, em 1981, 5.030 militantes sindicais da Primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, o CONCLAT, era considerada o embrião do novo sindicalismo. Lula e os novos sindicalistas, eles defenderam a necessidade de que os sindicatos se desatrelassem economicamente do Estado. E eles prometeram lutar para quebrar a espinha dorsal das entidades pélagas, né? Chega fechando a torneira dos recursos financeiros compulsórios. Então, a evolução política do país reconfigurou várias vezes a burocracia sindical. Com a legalização das centrais sindicais, a CUT, a FS, a CTB, o GT, a NCST, a CGTB, a CTB, não foi uma conquista dos trabalhadores, mas sim um episódio da luta burocrática por fatias das taxas compulsórias. Então, o governo Lula, apoiado por setores que lutavam pelo fim do imposto sindical, a CUT, até a chegada de Lula ao poder, preconizava a eliminação das contribuições provisórias e da unicidade sindical. Mas o Lula, apoiado pelos setores, finalmente aperfeiçoaram esse instrumento da regimentação e conseguiram até reformulá-lo. E, pela nova lei, 55, as centrais que comprovassem representatividade poderiam abocanhar 10% do total arrecadado com o imposto sindical, uma quantia superior a R$100 milhões. Por decreto via portaria, Lula concedeu ao Ministério do Trabalho o poder de atuar como instância de conciliação no caso de conflito entre entidades que disputassem a representação de uma mesma categoria de trabalhadores ou atividade económica. A CUT e a Força Sindical, elas realmente mantiveram os seus feudos e os ampliaram, né? Em 2010, a CUT tinha 1.985 sindicalistas filiados e 22 milhões de associados. A Força Sindical, 1.506 sindicalistas e 16 milhões de filiados na base, né? Então, o mecanismo de regimentação burocrática da classe operária no Brasil acabou por se tornar o mais aperfeiçoado da América Latina e levou até suas últimas consequências as tendências à integração dos sindicatos ao Estado. E Lula também vetou o antigo mecanismo que permitia ao Tribunal de Contas da União fiscalizar os recursos provenientes da contribuição negocial, né, que irrigam os corpos sindicais com verbas de cerca de R$1 bilhão anuais. Então, a montanha de dinheiro que jorra sobre a burocracia sindical, ela é expropriada do salário operário pelo Estado. A CUT, depois de apoiar a reforma da Previdência, depois de furar a maior greve dos servidores públicos federais da história do país, depois de enterrar várias campanhas salariais e também as greves dos trabalhadores dos Correios, a cutela passou a defender o aumento da lucratividade dos bancos, ampliando pelo mesmo mecanismo as dívidas e a quantidade de trabalhadores endividados. E isso foi produto do convênio entre as centrais sindicais e os bancos para a abertura de linhas de microcrédito para trabalhadores a fim de eles contraírem empréstimos, dando como garantia de pagamento o desconto em seus algarites. O empréstimo consignado, né, aquele com desconto em folha de pagamento, ele chegou a ultrapassar o patamar dos 100 bilhões de reais em 2009. E lembremos que os juros médios cobrados nessa época pelos bancos eram de cerca de 28% anuais. Então a burocracia sindical brasileira virou realmente uma agência de agiotagem. Então é de se estranhar que nesse quadro a CUT ela propusesse contra o desemprego não a escala móvel de horas de trabalho, ou seja, a redução da jornada sem redução do salário, mas a criação de frentes de trabalho. Então as votações sobre a reforma previdenciária, pela primeira vez desde os tempos da ditadura militar, transcorreram de madrugada, né, com as galerias do Congresso vazias e vigiadas pela polícia. Então o projeto modificado do governo Lula, ele manteve o imposto de 11% para as aposentadorias e pensões, a quebra da integralidade e da paridade entre ativos e aposentados, né? O teto das aposentadorias foi mantido em R$ 2.400, o aumento da idade mínima da aposentadoria de 55 anos de idade e de 30 de contribuição, não de serviço, para as mulheres, e de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para os homens, além de 20 anos no serviço público e 10 anos no cargo exercido para ambos os sexos. Então a pensão dos menores e viúvas sofreram reduções. A lei ela estabeleceu os fundos complementares privados para as aposentadorias superiores a esses tetos. Então o lucro fiscal, supostamente obtido, se reduzia a menos de 10% do suposto passivo previdenciário. E o governo precisava de 308 votos, cerca de 60% da Câmara, de 513 deputados, para aprovar a sua emenda constitucional. Assim, a coalizão governamental, ela possuía cerca de 325 deputados, incluindo 92 do PT, dos quais apenas 261 votaram a favor do projeto. O projeto Lula, Bersolini e Zuchiquem. Houve 42 votos contrários, entre eles 3 votos do PT. Houveram também 9 abstenções e 12 ausências na bancada governista, incluindo aí 12 representantes do próprio PT. Então, mas o projeto ele foi aprovado com 358 votos, isso graças aos votos favoráveis de 97 deputados da oposição de direita. Mas para isso, Lula e seu gabinete, eles distribuíram generosamente nada menos que 2 bilhões do Orçamento Nacional para os seus projetos. Então, a reforma sindical acordada com a CUT combinou a possibilidade de sindicatos por empresa com o arbítrio, em última instância, da central sindical ou de uma comissão de centrais sindicais, impulsionando a desregulamentação trabalhista, já que passariam a valer os acordos coletivos firmados entre o patronato e a entidade representativa, permanecendo na legislação constitucional a infraconstitucional, apenas direitos mínimos. Então a fixação de regras de proteção de trabalho acabou sendo temporária e vinculada a acordos coletivos. Então a contrapartida seria a definição das centrais sindicais como instâncias últimas de julgamento sobre a representação. Então uma CUT integrada à política do governo e ao próprio governo, né, cada vez mais burocratizada e desconectada do movimento dos trabalhadores, em especial de seus setores mais submergidos, ou seja, os informais e desempregados, foi o saldo do processo. E o aparato sindical da CUT passou a ter mais de 100 mil pessoas liberadas do trabalho e mais de 20 mil diretamente empregados, né? Então um verdadeiro exército de dependentes. O presidente da CUT até acabou sendo nomeado ministro do Trabalho. Então, em 2006, ainda durante o primeiro governo Lula, a direção da CUT ela pactuou com o patronal a demissão de 3.600 operários da fábrica da Volkswagen. E a direção dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo aceitou o plano de demissão voluntária também, chamado PDV, que foi imposto pela própria empresa, pela Volkswagen, em que se pesa, inclusive, a forte resistência da base operária. Mas um assunto também que é importante aqui assim adentrar, porque faz parte do contexto desse momento, é sobre o mensalão e a corrupção política. Mas eu vou tomar uma aguinha e eu volto já já. Fiquem por aí. É VaptVupt, tá ok? Então, com o nosso programa, para finalizar a palestra de hoje, eu vou falar um pouco sobre o mensalão e a corrupção política, também lá no governo Lula. Na proposta de reforma tributária, proposta essa que foi apresentada ao Congresso, o governo Lula, ele propôs não apenas a manutenção da CPMF, mas também a transformação de seu caráter provisório, porque isso aí era para expirar em 2004, mas eu queria transformar isso para permanente. Nessa altura, então, o Congresso rejeitou, inclusive com boa parte dos votos contrários da base aliada. Então, além dessa redução drástica de recursos financeiros no terceiro ano do governo Lula, a revelação do escândalo do Mensalão acabou abalando profundamente o governo, né? Provocando inclusive a exoneração do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e inclusive a sua posterior cassação parlamentar, mas não provocou a queda do governo, que chegou inclusive a ser posta no tapete político. Mas o Mensalão, ele revelou o preço monetário de 30 mil reais por mês em espécie da entidade da estabilidade política do governo, isto é, o preço do apoio parlamentar que, em caso de ausência, né, o teria inviabilizado como governo politicamente viável e útil ao capital. Então, a colaboração classista, ela tinha preço, mas não só dinheiro. O governo Lula, ele ficou refém da maioria parlamentar da chamada base aliada, né? E eu diria que até dependente, né? Então eu diria até permanente. O Congresso, como eu falei, rejeitou inclusive uma parte dos votos contrários da base aliada. Esse projeto, então, de tornar a CPME permanente. Então, além dessa redução drástica de recursos financeiros no terceiro ano do governo Lula, também essa tal revelação do escândalo do Mensalão acabou por abalar profundamente o governo, né? Levando depois para a exoneração do ministro da Casa Civil, José Dirceu, e até a sua cassação posterior, mas que acabou não provocando a queda do governo, que era essa que chegou inclusive a ser colocada, né, no tapete político da época. E o Mensalão, ele revelou o preço monetário, como eu estava falando, de 30 mil reais por mês. Então a colaboração da classe cassista, ela tinha preço, mas não só dinheiro. E o governo Lula ficou refém da maioria parlamentar da chamada base aliada e com o Mensalão também do Poder Judiciário, cuja composição tentou alterar em seu benefício. Então o julgamento do Mensalão, ele projetou um juiz do Supremo Tribunal Federal, o tal Joaquim Barbosa, Barbosão, né, como sendo a figura de primeira linha da política nacional, e pôs o judiciário na frente da estabilidade do Estado, o que, para além da óbvia presunção de alguns protagonistas, né, realmente era um indício certo de decomposição política dos outros dois poderes. O judiciário preservava a ordem política, a polícia militar, o Capitão Nascimento, preservava a ordem social, inclusive tem diversos filmes bem-sucedidos que divulgaram essa nova imagem. Então, aí se levantou a hipótese de que a causa da neocorrupção petista fosse que novas classes sociais ascenderam ao poder e com elas novos hábitos de apropriação do espaço e do dinheiro públicos, administrados com a fúria que somente uma lupenburguesia associada a uma lupenproletariado são capazes de demonstrar. Então, Francisco de Oliveira, um sociólogo, ele chegou a ser processado, inclusive, por calúnia, ao que foi promovido, ao Delúbio Soares, eu não lembro bem se... Ah, ele era tesoureiro do PT, era o tesoureiro do PT e um dos principais envolvidos no esquema de corruptos, né? Que acabou por se entregar à mini-cisão do PT, que acabou dando origem, como já vos falei, ao PSOL, né? Levantando até a hipótese de que o governo Lula e o PT representassem uma nova fração da burguesia brasileira, ou então uma nova classe social, né, originada na burocracia sindical e partidária. E então a fração responsável, que era inclusive responsável pela gestão do fundo público e também dos fundos de pensão privados. Então a cassação do José Dirceu, como deputado federal e ministro-chefe da Casa Civil, em virtude desse tal Mensalão, acabou eliminando o mais provável candidato petista à sucessão de Lula. No entanto, finalmente, prevaleceu tudo isso um arranjo político, como geralmente sempre acontece, né, para recuperar o governo Lula dos escândalos, arranjo que acabou não obedecendo apenas ao temor de que as investigações de corrupção também alcançassem os opositores, como já começava até a ocorrer com o PSDB, com o tal do Mensalão Mineiro, que ficou esquecido, estava esquecido por Minas Gerais. Então, como constatou o Vladimir Pomar, o STF aceitou a tese do Mensalão sem qualquer consistência objetiva, pois se houvesse, teria que ser julgada a maior parte dos deputados da Câmara. Então, a crise do PT, com a prisão do presidente do partido, José Genuíno, e do articulador político do governo, José Dirceu, não produziu uma mudança em suas linhas ideológicas, suas linhas políticas e pragmáticas. Porque a quebra do PT não propiciou uma ruptura, mas sim uma continuidade. Então, a normalização do PT contra as tendências de esquerda, ela iniciava no 5º Encontro Nacional, lá no ano 1987, e que foi continuada no 1º Congresso Nacional de 1991, acabou por preparar o PT para ser um partido de governo. Então, com o processo judicial do Mensalão, os executores da caçada à esquerda partidária da década de 90 foram, como aconteceu por outras vezes, mas de um modo muito mais violento, claro, com armas, com os executores do processo de Moscovo, que foram fritos e postos à margem. Então, a queda de Zé Dirceu foi bem mais do que a marginalização de um homem do aparelho partidário corrompido, pois ele foi o principal formulador estratégico da perspectiva política do PT como governo. Porque Dirceu acreditava que o empenho do PT na defesa dos interesses burgueses acabaria por conquistar o apoio do empresariado para as novas propostas de reformas estruturais. Mas esqueceu que realmente essa classe burguesa, ela realmente só atende à expectativa enquanto é de seu interesse. Ela não costuma dar muita colher de chá para os não iguais. Mas a verdade é que a burguesia, até que antigamente era, que antes disso era apontada como inimigo de classe, sócia do imperialismo e beneficiária do subdesenvolvimento, a partir daquela hora começou a ser vista como aliada estratégica para desenvolver o país. Então, os termos originais em que fora concebido o princípio da independência de classe, eles ficavam assim totalmente abandonados. Então, o arranjo interno ao governo e ao PT acabou evoluindo a vitória de Ricardo Bezolini, candidato da direção partidária nas eleições internas do PT. A eleição também de Aldo Rebelo do PCdoB à presidência da Câmara dos Deputados e o enterro melancólico das CPIs, né, das Comissões Parlamentares de Inquérito, que eram dedicadas a investigar os esquemas de corrupção. Também deu origem à confirmação da política económica de seu ministro António Palocci, né, respaldado pela oposição de direita, e também acusado de liderar diversos esquemas de corrupção na cidade da qual fora prefeito, lá em Ribeirão Preto. Também o grande capital financeiro internacional meteu a mão na crise política. Os problemas enfrentados pelo presidente Lula, eles trazem perspectivas negativas para o avanço do livre mercado na América Latina e para os interesses dos Estados Unidos da América na região. Isso foi um dos editoriais do Wall Street Journal. Então, o representante do Tesouro dos Estados Unidos, na época, John Chow, e o próprio presidente George Bush, eles fizeram uma visita ao Brasil e se pronunciaram claramente em defesa do governo Lula. O mesmo fizeram também os principais jornais brasileiros. E as razões disso eram bastante palpáveis. Por quê? Porque em 2 anos, Lula e seu ministro da Fazenda, António Palocci, pagaram 300 bilhões de reais aos credores da dívida pública, enquanto aplicavam menos de 1 bilhão para a reforma agrária ou 5 bilhões para as universidades públicas, né? Mas, no entanto, esse pagamento de dia de juros de 300 bilhões aos credores da dívida pública não serviu para reduzir a dívida. O governo Lula reforçou a sua aliança com os especuladores financeiros nacionais e internacionais. Até o próprio Itaú acabou anunciando, em meados de 2005, o maior benefício da história bancária nacional para um semestre, um lucro de quase 2 bilhões e meio de reais. Já na semana seguinte, o Bradesco bateu também o recorde anunciado de lucros, lucros superiores a 2 bilhões e 600 milhões de reais. É muita grana, minha gente. Nunca ganharam tanto dinheiro os bancos e os banqueiros internacionais e nacionais, né, quando no governo do governo Lula e também, mais recentemente, também no governo Dilma. E o que falar então das indústrias, né? Vejamos, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, que era a principal empresa privada. Ela, nessa época, anunciou para o mesmo semestre lucros de 5 bilhões de reais. E a Petrobras estatal, controlada pela Bolsa, um lucro de quase 10 bilhões de reais. No entanto, a dívida contraída pelo governo com a emissão de títulos públicos cresceu 470 bilhões, isso no primeiro mandato de Lula, chegando a 1 trilhão e 94 bilhões no final de 2006. Então, um aumento de 75% se explica pelos elevados juros praticados no país e pela estratégia de substituir o endividamento externo por dívida interna. E em 2005, os encargos da dívida já somavam 141 bilhões de reais. Em 2006, a carga de juros que incidiu sobre os títulos públicos em circulação no mercado foi para a cifra de 142 bilhões de reais, ou seja, 17 vezes mais do que o valor destinado aos beneficiários do programa Bolsa Família. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Política e Cidadania, e no próximo programa nós vamos começar abordando o governo de Lula entre o capital e a pobreza. Eu acho que é importante a gente refletir e recordar para que a gente possa, inclusive, fazermos uma analogia do que estamos passando hoje no Brasil e das dificuldades encaradas, muito embora elas tenham sido resolvidas de outra forma. Mas acreditem que, se não tivesse sido o Mensalão, certamente o Lula não teria eleito Dilma e também não teria terminado o seu mandato. Então, o grande problema não está no Executivo. O grande problema histórico da nossa República, ele se forma e está dentro do Congresso Nacional. Boa noite a todos. Eu espero, inclusive, que a gente reflita sobre isso, que essas discussões que têm sido constantes, seja nas mídias sociais, porque nas mídias corporativas realmente não existe discussão nem conhecimento. O que existe é, nós temos partidos políticos também todo o dia entrando na nossa casa. Antigamente era uma vez de 4 em 4 anos, ou 2 em 2 anos, não é? Agora, aqui é diariamente, né? Nós temos um partido político batendo dentro da nossa sala de estar. Bem, estamos chegando ao final então de mais um programa Política e Cidadania, e como eu vos falei, no próximo programa iremos falar entre o capital e a pobreza no governo Lula. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos, até o próximo.